Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Em As Origens do Mal, uma história do pecado original. O historiador francês Georges Minot examina a longa trajetória de uma das ideias mais influentes e controversas da cultura ocidental, a noção de que a humanidade herdou uma condição moralmente ferida a partir da queda de Adão e Eva. Lançada no Brasil pela editora Unesp, a obra não é uma defesa catequética do dogma, mas uma investigação de história das mentalidades religiosas. Seu foco é compreender como um relato bíblico adquiriu sentidos teológicos, morais, políticos e filosóficos tão duradouros. Minóis parte do problema clássico do mal: sofrimento, doença, morte, violência e catástrofes, e acompanha as respostas elaboradas no horizonte judaico-cristão. Ao percorrer textos bíblicos, debates dos primeiros séculos cristãos, formulações de Agostinho, o Concílio de Trento, filosofia moderna e questões ligadas à ciência e à bioética. O livro mostra que o pecado original é também uma linguagem histórica para pensar limites, liberdade, responsabilidade e aperfeiçoamento humano. Trata-se, portanto, de um estudo amplo sobre a formação cultural de uma ideia, para leitores crentes e não crentes. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, do relato de Adão e Eva, a explicação para a presença do mal. O ponto de partida de Minoy é uma pergunta que ultrapassa a teologia: como explicar a persistência do mal em um mundo criado por um Deus considerado bom e poderoso. No campo judaico-cristão, o relato de Gênesis sobre Adão e Eva ofereceu uma matriz narrativa decisiva, mas não forneceu automaticamente uma doutrina acabada do pecado original. A distância entre o mito da desobediência no Éden e a afirmação de uma culpa ou corrupção transmitida a toda a humanidade é precisamente parte da história investigada pelo autor. Essa distinção importa porque impede tratar uma construção doutrinal posterior como se estivesse inteiramente dada no texto bíblico. Ao associar dor, mortalidade e desordem moral à queda primordial, pensadores cristãos criaram uma resposta para a origem do sofrimento que preservava, em alguma medida, a bondade divina. O mal não seria criado por Deus, mas decorreria da ruptura humana. Contudo, essa solução desloca problemas complexos para a natureza humana e para a herança de um ato inaugural. Minoy observa as tensões implicadas nessa resposta: responsabilidade individual e condição recebida, liberdade e inclinação ao mal, justiça divina e punição coletiva. Assim, Adão e Eva aparecem menos como personagens isolados de uma narrativa religiosa e mais como figuras interpretativas pelas quais o Ocidente tentou dar inteligibilidade à experiência universal da fragilidade e da falha. Em segundo lugar, Agostinho, se a consolidação da natureza humana marcada pela queda. A formulação de Santo Agostinho ocupa lugar central na genealogia apresentada por Minóis, pois foi decisiva para transformar discussões dispersas sobre queda, morte e redenção em uma concepção abrangente da condição humana, na tradição cristã ocidental. A leitura agostiniana enfatizou que o pecado do primeiro homem teria afetado a humanidade inteira, tornando-a incapaz de restaurar-se plenamente por suas próprias forças. Não se trata apenas de atribuir maus atos a escolhas particulares. Trata-se de conceber uma natureza ferida, inclinada ao pecado e dependente da graça. Essa arquitetura teológica teve consequências amplas. Ela conferiu novo peso ao batismo, interpretado como resposta à marca original, e estabeleceu uma visão menos otimista da autonomia moral humana. Ao mesmo tempo, procurou explicar por que pessoas que não escolheram conscientemente o mal ainda vivem sob doenças, morte e desordem. Minóis permite perceber que essa doutrina não resolveu simplesmente o problema do mal, ela o reorganizou. Se a humanidade é solidária na queda, como compatibilizar essa solidariedade com a responsabilidade pessoal? Se a vontade está enfraquecida, em que sentido o indivíduo é plenamente culpável? O interesse histórico do livro está em mostrar como tais perguntas moldaram práticas religiosas, concepções de educação e expectativas morais. A doutrina agostiniana surge, portanto, como uma poderosa interpretação da experiência humana, não como uma ideia abstrata sem efeitos sociais. Em terceiro lugar, o Concílio de Trento e a transformação de uma interpretação em dogma. Minóis destaca a importância do Concílio de Trento na estabilização doutrinal do pecado original no catolicismo. Ao definir que a falta do primeiro homem atingira a natureza humana, o concílio deu autoridade institucional a uma tradição teológica que já possuía longa elaboração, especialmente no Ocidente Latino. Esse processo evidencia que dogmas não atuam apenas como enunciados religiosos isolados, eles organizam vocabulários para julgar comportamentos, compreender a vulnerabilidade e estabelecer mediações de salvação, a partir dessa consolidação. O pecado original pôde ser apresentado como uma marca transmitida de geração em geração, embora apagada ou remediada sacramentalmente pelo batismo segundo a formulação católica. A consequência cultural mais relevante examinada pelo livro é a influência dessa visão sobre a imagem do homem um ser dotado de liberdade, mas estruturalmente exposto ao desvio. Capaz de bem, mas incapaz de alcançar sozinho uma plenitude moral, ao reconstruir essa passagem para o dogma. Minois também ajuda a separar níveis frequentemente confundidos no debate público, o relato bíblico, suas interpretações patrísticas. As controvérsias teológicas e a definição conciliar não são equivalentes, nem pertencem ao mesmo momento histórico. Essa abordagem é valiosa porque substitui caricaturas por uma análise de formação institucional. O leitor entende por que uma doutrina religiosa se tornou tão influente na moral cristã e por que suas categorias continuaram a repercutir mesmo em sociedades progressivamente secularizadas. Em quarto lugar, apropriações filosóficas e políticas do mito da queda. Um dos aspectos mais produtivos do livro é acompanhar a circulação do mito de Adão e Eva para além da doutrina eclesiástica. Minois mostra que a queda foi reinterpretada com objetivos contraditórios na política e na filosofia. Em certas correntes revolucionárias ou milenaristas, Adão podia figurar como emblema de liberdade, conhecimento e emancipação diante de limites impostos. Em leituras contrarrevolucionárias e tradicionalistas, a doutrina do pecado original oferecia, ao contrário, um argumento contra a confiança em projetos de regeneração política, se o ser humano é constitutivamente falível, promessas de perfeição social devem ser recebidas com suspeita. Filósofos modernos também adaptaram temas ligados à corrupção, à autonomia e à liberdade, mesmo quando se afastavam de sua moldura teológica. O valor desse percurso não está em reduzir Kant, Sartre ou movimentos políticos a uma origem religiosa única, mas em identificar a permanência de problemas estruturais o homem pode criar a si mesmo, a liberdade é fonte de dignidade ou de desordem. O mal é acidente histórico, defeito social ou traço da condição humana. Ao evidenciar usos concorrentes do mesmo repertório simbólico, Minois evita uma narrativa linear de simples sobrevivência do dogma. O pecado original aparece como uma gramática cultural disponível para a disputa sobre autoridade, progresso e natureza humana. Essa amplitude explica por que o tema continua relevante mesmo para quem não adere à crença religiosa que lhe deu forma clássica. Por último, bioética, autossuperação e a hipótese contemporânea de um novo Adão, nos capítulos voltados às ressonâncias contemporâneas. Minois aproxima a história do pecado original de debates sobre ciência, bioética e aperfeiçoamento humano. A ligação não é literal, o autor não equipara intervenções científicas modernas ao gesto de Adão e Eva. O que ele identifica é uma continuidade de questões relativas ao desejo de ultrapassar limites, conquistar independência e corrigir as imperfeições da espécie. A figura de um novo Adão, associada à possibilidade de um ser humano geneticamente modificado ou tecnicamente aprimorado, funciona como instrumento crítico para pensar a ambição de refazer a natureza humana. Tal ambição pode ser compreendida como cuidado diante da doença e do sofrimento, mas também desperta dúvidas sobre poder, desigualdade, responsabilidade e critérios de normalidade. O recurso à tradição da queda revela que as discussões atuais não são apenas técnicas, elas pressupõem imagens rivais do que é o ser humano e do que conta como melhoria. Uma visão marcada pelo pecado original tende a desconfiar de projetos de autossuficiência e perfeição. Perspectivas seculares podem enfatizar a obrigação de reduzir limitações evitáveis. Minois não oferece uma solução normativa simples para essa disputa. Sua contribuição é histórica e analítica demonstrar que a oposição entre a aceitação dos limites e autossuperação tem raízes intelectuais profundas. Desse modo, o livro fornece contexto para avaliar promessas científicas sem ignorar os pressupostos morais que orientam sua recepção. Em conclusão, As Origens do Mal é indicado sobretudo a leitores interessados em história religiosa, cristianismo, filosofia moral, história das ideias e debate sobre a formação da cultura ocidental. Também pode ser proveitoso para estudantes e pesquisadores das humanidades, bem como para leitores não especializados dispostos a enfrentar uma obra densa, de largo arco cronológico e centrada em problemas conceituais. Crentes encontrarão uma reconstrução histórica que distingue texto bíblico, elaboração teológica e definição dogmática. Não crentes poderão compreender por que o pecado original continua sendo uma referência cultural importante, mesmo onde sua aceitação religiosa diminuiu. O ganho intelectual mais concreto está em aprender a reconhecer os pressupostos históricos por trás de discussões sobre liberdade, culpa, mal, limites humanos e aperfeiçoamento científico. Finói se diferencia de introduções estritamente teológicas ao tema porque não se concentra em demonstrar a verdade de uma doutrina nem em refutá-la de modo sumário. Seu interesse é mostrar como ela foi construída, institucionalizada, contestada e reutilizada em contextos muito diferentes. Diferencia-se também de histórias gerais do mal por adotar um foco preciso à evolução do pecado original como explicação para a condição humana. A combinação de textos bíblicos, patrística, dogma católico, filosofia, política e bioética dá ao estudo uma abrangência incomum. Essa amplitude exige atenção. Mas é justamente o que torna o livro útil, ele revela que ideias religiosas sobrevivem não apenas por crença, mas porque oferecem linguagens duradouras para conflitos sobre responsabilidade e humanidade. Se você quiser apoiar Jorge Minoz, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!